informação neste sábado, agora às 19 horas, com o Vítor Melenas. Vamos aos destaques.
Sejam bem-vindos. O Congresso da Sopa registrou mais uma enchente, iniciativa que decorreu pelo 25º ano, mostrou continuar a ser uma referência ao nível das iniciativas gastronómicas. Uma mulher foi detida em flagrante delito na sequência de diversas práticas de burla com terrenos. Suspeita vendia pinhais, cujos terrenos não eram da sua propriedade. Foram encontradas seringas no Parque Infantil da Rua da Churumela, em Tomar.
E quanto às previsões do estado do tempo para este domingo, céu limpo, tornando-se temporariamente nublado durante a tarde com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões do interior, a sul do sistema montanhoso Monte Junto Estrela, vento fraco a moderado, soprando temporariamente forte nas terras altas. Haverá ainda subida da temperatura. Máximas de 25 graus para o Porto, 26 para Castelo Branco, 27 para Coimbra, Leiria, Évora e Faro, 28 para Lisboa, 29 para Tomar e 30 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
25ª edição do Congresso da Sopa em Tomar mostrou este sábado que continua a ser uma referência ao nível das iniciativas gastronómicas realizadas no concelho e no país. Este ano o certame contou com uma tigela comemorativa, uma publicação sobre o evento, a presença de vários produtores de enchidos, produtores de vinhos, o patrocínio do Pingo Doce, várias entidades e, naturalmente, centenas e centenas de litros de sopa. A ERTS, que fez a cobertura de todo o evento desde manhã cedo, colheu um conjunto vasto de depoimentos dos participantes, com destaque para a Presidente da Câmara de Tomar, que se mostrou muito satisfeita com o certame deste ano. Anabela Freitas comentou também para a ERTS alguns reparos que os restaurantes, mas não só, fizeram quanto à eventualidade do Congresso da Sopa se prolongar pela tarde dentro e não terminar como atualmente termina, logo que acabam as sopas.
Nós não podemos manter sempre o mesmo modelo. O espaço é sempre este por eleição. Uhum. Temos introduzido algumas coisas diferentes, por exemplo, de há uns anos para cá introduzimos este espaço que as pessoas podem sentar-se com mesas, cadeiras, pronto, para ajudar também as pessoas com mobilidade mais reduzida ou com crianças. Este ano introduzimos o espaço para as crianças, portanto, uhum. E os pais podem deixar as crianças a brincar e poderem usufruir das sopas, se bem que as crianças também devem comer sopa. Temos também o show cooking do patrocinador deste ano, que foi o Pingo Doce. A questão da animação, eu também percebo, porque é muito trabalho para 2-3 horas, é muito pouco. Nós este ano introduzimos esta animação aqui da abertura e vão estar aqui durante toda a tarde. Agora, terá de haver pontos de interesse que permita que as pessoas fiquem aqui até às 6, 7, 8 da noite. Isso consegue-se através da animação, é verdade. Mas depois temos aqui um outro problema, que é, nada é impossível, mas temos que ser práticos. Vamos prolongar a animação. Os restaurantes, o Congresso da Sopa, desde a sua primeira edição, termina quando termina a sopa. Não é? Vamos imaginar que a sopa termina às 2:30 da tarde e há animação prevista até às 5 da tarde, por exemplo. Os restaurantes não podem fazer a desmontagem até que não termine a animação, porque depois não vamos ter aqui animação e os carros a entrar e a sair. E, portanto, ele é possível evoluir e deve evoluir, o local deve-se a manter sempre. Também tem estado aqui a evoluir uma coisa, não sei se têm reparado ao longo destes anos, e começou por ser só restaurantes, mas tem estado a aparecer muitas associações de pais também a participar e associações de cariz cultural também. E, portanto, ele pode evoluir nesse sentido. É desejável que haja mais animação. Não sei se o conseguimos prolongar muito no tempo.
Uma mulher de 42 anos foi detida em flagrante delito na sequência de diversas práticas de burla no distrito de Leiria. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital da Guarda Nacional Republicana refere que a suspeita se deslocava a várias localidades com o objetivo de vender pinhais cujos terrenos não eram da sua propriedade. Para tal, procedia ao contacto com empresários ligados ao ramo da compra e venda de madeiras, convencendo os mesmos que seria proprietária de vários terrenos, vendendo a madeira a valores apelativos. A GNR desenvolveu uma investigação pela prática de crimes de burla, que decorreu durante cerca de 2 meses sobre a orientação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, que se possibilitou a detenção da suspeita em flagrante delito durante a consumação de mais uma burla. No seguimento das diligências realizadas, decorreu também uma busca domiciliária, onde foi apreendido um cheque no valor de 3 mil euros, um telemóvel e diversa documentação relacionada com a prática dos crimes. Estima-se que a suspeita efetuou burlas num valor total de 30 mil euros.
É informação na hora certa.
A indicação está a circular pelas redes sociais, sendo que ERSE já apurou como verdadeira. Na última quinta-feira foram encontradas seringas, ao que tudo indica usadas, no parque infantil situado na Rua da Churumela, nas imediações do supermercado Lidl. O alerta terá sido dado por um funcionário do Serviço de Limpeza da Autarquia, que informou a alguns pais ali presentes como as respectivas crianças. Para já é desconhecido o destino que foi dado às referidas seringas. Ao contrário do que seria desejável, a Polícia de Segurança Pública não foi avisada sobre esta descoberta. Nesse sentido, é feito o apelo para que haja cuidado ao frequentar aquele e outros espaços do género em Tomar.
Informação na hora certa.
Foi inaugurado na manhã desta sexta-feira o Parque Infantil dos Pastorinhos, um investimento da Junta de Freguesia, com colaboração da Associação Cultural e Recreativa dos Pastorinhos. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia, fez a apresentação do espaço, agora inaugurado.
A Associação tinha aqui um equipamento já obsoleto e que tinha bastantes deficiências em termos de segurança e não se justificava a sua manutenção e optou, por uma questão de segurança e até de uma questão de multas que poderiam vir à posterior, encerrar este espaço. A Junta de Freguesia foi informada desta situação. Nós, executivo, decidimos que efetivamente era um espaço que não podíamos deixar encerrar, porque é uma zona limite da freguesia e do concelho, afastada dos centros, afastada da cidade e também um pouco do centro da freguesia, e que tem perdido equipamentos ao longo dos tempos, e achávamos por bem que este investimento devia ser aqui feito, até para complementar também a existência da piscina que já aqui existia e que traz no verão, essencialmente, várias crianças da freguesia e também da freguesia vizinha da Praia de Ribatejo, do Conselho da Barquinha, muitas crianças aqui a este espaço. É um investimento suportado totalmente pela Junta de Freguesia, custou cerca de 20 mil euros, foi diluído em 2 anos económicos, portanto, não é fácil suportar esta despesa num único ano. Teve um ano, o ano passado iniciámos mais ou menos por esta fase, penso eu, em maio. Não tínhamos nenhuma meta específica para terminar, mas agora justificava-se fazê-lo precisamente na altura em que vai haver aqui a festa nos Pastorinhos, este fim de semana. Lanço também já aqui o convite, se quiserem estar presentes, vamos ter aqui os festejos este fim de semana, e fazia sentido inaugurar com a presença, ao fim e ao cabo, das crianças que vieram, foram transportadas do pré-escolar do centro da linha C, do centro escolar.
Referência também para a intervenção da Presidente da Autarquia na Bantina. Anabela Freitas destacou a importância deste equipamento no conseguir tratamento igual para as crianças de todo o concelho.
Portanto, deixarmos para as gerações futuras a preservação daquilo que encontramos e a oferecer-lhes ainda mais. E, portanto, para além de ser importante para as crianças ter um espaço onde possam brincar, porque efetivamente há uma coisa que nós temos que defender, que é a igualdade de oportunidades. Isto quer dizer o quê nesta matéria? As crianças que vivem em Tomar têm acesso a muito mais coisas do que as crianças que não vivem. Temos a obrigação de que as crianças que vivem aqui tenham acesso às mesmas coisas que as crianças que vivem em Tomar têm. E, portanto, todos temos que contribuir para isso. Mas há uma outra questão que eu também gostaria de realçar, que é a parceria, o trabalho em rede. Porque é assim, se cada um de nós der o pouco que tem, porque ninguém tem, os recursos não são ilimitados. Todos nós nos queixamos que temos pouco dinheiro, ou que temos poucos recursos humanos, ou que temos poucos equipamentos. Mas se cada um der um pouquinho, no fim o monte é grande e consegue-se fazer coisas. Eu percebo que me esteja a pedir que nós, Câmara, demos mais. Eu até já estava a achar estranho. Achei estranho aqui o Sr. Presidente não dizer nada. A Câmara, eu costumo dizer isto muitas vezes, a Câmara tem 11 filhos. São 11 freguesias. Eu, para dar um filho, tenho que dar aos outros. Se eu defendo a igualdade de oportunidades, não posso dar a uns e deixar de dar aos outros. É evidente que a Câmara, neste momento, está com melhor situação financeira. Está. Mas ainda não está no suficiente para que possamos dizer, no dia em que eu disser ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Acessara, que sim senhor, damos numa comparticipação para a construção de um parque infantil, vou ter que dizer ao Sr. Presidente que vai algo, porque senão ele raia logo comigo. Ou com os outros presidentes de junta.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai promover, nos dias 11 e 12 de maio, jornadas de enfermagem. Será em Torres Novas do programa destas jornadas, para além da vertente científica. Consta uma vertente cultural, com peça de teatro e jantar, Sonho de uma Noite de Verão, pelo Grupo Fatias de Cá, e ainda uma caminhada, que vai assim assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro, na manhã do dia 12 de maio. A organização convidou não só profissionais de saúde a partilharem suas experiências inovadoras com impacto nas áreas de intervenção de enfermagem, assim como profissionais que possam fortalecer o enfermeiro enquanto pessoa. O programa científico contempla dois dias de atividades reflexivas, onde se incluem apresentações científicas, workshops e programa sociocultural. As primeiras jornadas de enfermagem do Centro Hospitalar do Médio Tejo pretendem assim estimular e contribuir para a discussão de temas que se colocam à comunidade de enfermagem nos diferentes contextos da prática hospitalar, não apenas no que respeito aos cuidados ao doente, mas também no que respeita ao cuidar dos enfermeiros nos vários níveis de intervenção e de gestão. A Câmara de Tomar irá distribuir cerca de 500 mil de euros pelas associações e clubes do Conselho, sendo que o conjunto de apoios financeiros está dividido por dois programas. Na vertente destinada à atividade singular, a União de Tomar irá receber 34.100 euros, seguindo-se o Sporting de Tomar com 32.300 e a Golden Paz com 27.600. No que diz respeito à realização de eventos e projetos, o Sport Clube Operário de Sem Soldos recebe 60.371 euros, seguindo-se a Golden Paz com 38.625 e a Cante Firme com 21.780. Este mapa de apoios mereceu a concordância total na recente reunião do Executivo na Bantino, altura em que o Cristóvão, Vice-Presidente da Autarquia, justificou as verbas atribuídas e admitiu algum atraso em torno de todo este processo.
Este ano a deliberação do apoio está um bocadinho atrasada em relação àquilo que tem sido normal nos anos anteriores. E a primeira razão, e a mais óbvia num primeiro momento, portanto é óbvia, não é? O ano passado foi ano de eleições e nós não abrimos as candidaturas, portanto acabámos por abrir as candidaturas mais tarde, um mês mais tarde, normalmente ocorrem, ou nos últimos anos têm ocorrido durante o mês de novembro, e este ano nós abrimos só em dezembro, precisamente porque, enfim, houve a questão das eleições, depois de tomada de posse, nós temos a delegação de competências, enfim, havia ali um conjunto de situações que faziam com que não, enfim, fosse pelo menos prudente não abrir a candidatura antes. Portanto, abrimos apenas em dezembro, foi durante o mês de dezembro. Na prática, nós permitimos pelo menos os primeiros 15 dias de janeiro também para que as associações ainda, enfim, corrigissem, também com o apoio aqui dos nossos serviços, algumas debilidades de uma ou outra candidatura e, portanto, na prática demos mais 15 dias e, portanto, só já em finais de janeiro é que as candidaturas começaram a ser analisadas. E, entretanto, numa segunda fase, portanto, nós tivemos as candidaturas prontas em finais de março, mas depois houve aqui uma questão formal, que é, tínhamos que ter cabimento, a verdade é esta, e, portanto, só depois da alteração orçamental agora em Assembleia Municipal, ou da revisão, aliás, é que era possível, portanto, formalmente trazer isto à votação. E, por isso, só vem hoje. Portanto, essa é a primeira nota. Sendo certo que os valores não diferem muito, na globalidade, aliás, nós temos, portanto, essa é a segunda nota que quero dar, portanto, o valor global são cerca de 480 mil euros neste programa de apoio ao citivismo, distribuídos essencialmente, portanto, eles são três programas dentro do programa de apoio, mas essencialmente distribuídos entre o programa 1 e o programa 2, que são precisamente o programa regular, portanto, das atividades regulares, o programa 1, e o das atividades pontuais, o programa 2. Portanto, são cerca de 250 mil euros para as atividades regulares e 235 mil para as atividades pontuais.
O município de Constância e a Associação para a Salvaguarda do Património Cultural e Material organizam no dia 12 de maio uma mesa redonda dedicada ao tema As Bibliotecas Itinerantes em Portugal e a Salvaguarda do Património Cultural e Material, algumas metodologias de recolha. O evento, que terá lugar na Casa Memória de Camões em Constância, às 15 horas, contou com a presença de um grupo de especialistas: Goreta Afonso, do município de Montalegre, Nuno Marçal, do município de Proença Nova, Cidália Pacheco, do município de São Brás de Alportel, e Maria do Rosário Pestana, da Universidade de Aveiro, e será moderado por Luís Marques, presidente da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Imaterial. Com a realização desta mesa redonda, pretende-se refletir sobre o papel das bibliotecas itinerantes na recolha, preservação e divulgação do património cultural e material. Registe-se que estes equipamentos, ao percorrerem as localidades mais distantes e geralmente mais envelhecidas dos concelhos, tornam-se instrumentos únicos na recolha de memórias, de histórias de vida, de tradições e de costumes, contribuindo valiosamente para a elaboração da história local e para a afirmação e valorização da identidade cultural de uma comunidade ou concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
As escolas da Barquinha têm na rua uma campanha para ajudar as crianças em Moçambique. António Feliciano com os pormenores.
O agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha tem em marcha a missão Pompom, uma iniciativa de cariz solidário que visa a construção de um furo em Moçambique destinado a proporcionar melhores condições de vida às crianças que lá residem. Para ajudar, basta adquirir um pompom ou uma rifa, cujo lucro reverte então para essa nobre missão. Ana Santos, professora do citado agrupamento, abordou esta angariação de fundos, sendo que o desejo passa por chegar aos 5 mil euros.
Estamos a otimizar atividades, venda de pompons, e agradeço a todos os pais e alunos que participaram, e também venda de rifas para este fim, que é atingir os 5 mil euros para a construção do furo. A cerca de 1000 euros, portanto, temos até o final de junho, tenho a certeza que iremos conseguir.
Quem estiver a ouvir e a ver, quem quiser ajudar, o que é que poderá fazer?
Eu tenho partilhado sempre nas páginas do FB, do Facebook, e também na página do agrupamento. Há muitas pessoas que já contribuíram que seu donativo em termos de IRS, mas também, ali no concelho, toda a gente me conhece, podem dirigir-se à escola e basta realmente falar comigo. Há empresas locais que também já se associaram a nós, o Intermarché de Vila Nova da Barquinha, os sumos refrigerantes, a empresa Bahia, e também as construções Carlos Barros. E, portanto, estas empresas também tiveram aqui um papel determinante.
Na sua recente deslocação a Tomar, a deputada do CDS-PP na Assembleia da República, Patrícia Fonseca, abordou a questão da poluição no Rio Tejo e a necessidade de serem colocados em prática medidas mais efetivas para a monitorização dos níveis de poluição das águas. Patrícia Fonseca, que participou no sábado na iniciativa do CDS-PP Nabantino Ouvir Tomar, precisamente sobre a poluição no Rio Nabão, recordava que já no ano passado o partido tinha proposto ao Ministro do Ambiente medidas concretas para a recolha de amostras de água e sobre as quais ainda o Governo não legislou.
O ano passado, em audições regimentais do Sr. Ministro, esta foi uma das propostas que nós fizemos, porque houve um relatório, houve uma comissão de acompanhamento da poluição do Rio Tejo, porque foi aquele que foi mais visível, mas que propôs alterações legislativas que se aplicarão a todo o território nacional, e uma das coisas que é muito imprescindível é a necessidade de, atualmente a lei obriga que a recolha da amostra de água seja feita por um período de 24 horas. E, portanto, tem de se recolher a água durante 24 horas e só depois disso é que se pode mandar analisar. Ora, isso é muito difícil, e aquilo que o relatório que foi feito por um conjunto de entidades propõe, e o CDS achou muito bem e já apresentou um projeto de resolução nesse sentido, que foi aprovado, é que passe, quando há amostras pontuais, portanto, pontualmente há uma recolha, e essa recolha, num determinado local, mostra que há poluição, que os parâmetros foram ultrapassados. Quando reiteradamente há recolhas que mostrem essa ultrapassagem dos limites, que essa medida sirva como meio de prova, porque, no fundo, uma determinada entidade, não vamos, qualquer que ela seja, se sistematicamente incumpre os parâmetros, não deveria ser necessário estarmos à espera de fazer uma recolha de 24 horas. Esta foi uma proposta em final de 2016, resultado do relatório da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo, e que o Governo ainda não legislou. Portanto, no final de 2016, se houver, foi outubro o relatório, já passou mais de um ano e meio. Portanto.
Inicia-se este sábado, 5 de maio, a Feira de Ascensão na Chamusca, coração do Ribatejo. marcando assim no calendário do Conselho aquela que é a maior semana do ano, a Semana da Ascensão, com 9 dias de festa. A Feira da Ascensão é palco daquilo que se faz de melhor no Conselho da Chamusca, nomeadamente ao nível da cultura, da produção, do empreendedorismo, educação, entre outras áreas. No espaço onde decorre o certame, há 4 palcos, onde se realizam concertos de vários tipos, representações de danças, animações e outras atividades, sendo que os eventos taurinos têm assim grande expressão, quer diariamente, na Manga das Largadas e no Pátio Ascensão, quer em quinta-feira de Ascensão, dia 10 de maio, na Praça de Touros, onde se realiza também a tradicional Corrida de Touros, e na Estrada Nacional, no troço da Rua Direita de São Pedro, onde acontece a tradicional Entrada de Touros, que costuma reunir milhares de pessoas num acontecimento ímpar a nível anual. Ainda no dia do feriado municipal, a tradição é cumprida com a Penha da Espiga, que terá como ponto de partida este ano o moinho da Estrada do Campo, Estrada 16 de Setembro, cuja recuperação será motivo de celebração e homenagem também ao trabalhador agrícola. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.